Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como a inteligência artificial entrou em campo no mundo dos esportes. A tecnologia já auxilia técnicos, jogadores e torcedores no dia a dia das equipes, ajudando na avaliação dos atletas, nas transmissões das partidas e até nas apostas esportivas. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Marcos Mendes, que é líder de podcasts da Alura. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o olhar presente. São programas semanais, às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar pra gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Então é isso, vamos ao programa de hoje. Numa era em que a tecnologia está deixando sua marca em todos os aspectos da vida humana, não é surpresa que o mundo dos esportes também esteja passando por uma transformação profunda. Na vanguarda dessa revolução está a inteligência artificial. A cada dia que passa, a IA está provando ser um agente de mudança, ajudando atletas, treinadores e organizações esportivas a desbloquear o seu potencial máximo e redefinir os limites do desempenho humano. Para falar como esses sistemas estão dominando o dia a dia de atletas, técnicos, dirigentes e torcedores, eu converso agora com o Marcos Mendes, que é líder de podcasts da Alura.
Marcos, a inteligência artificial, a gente pode dizer que ela já é uma realidade no mundo dos esportes?
Ela já era há bastante tempo, né? E sem dúvida agora, especialmente nos últimos 2 anos aí com as IAs generativas, isso estourou porque elas são muito boas em analisar, consumir, mastigar, entregar dados, né? Análise de dados estruturados, não estruturados, né? Coisa que vai numa planilha e coisa que não vai também, é coisa um pouco mais solta, né? Então, sim, isso vem... Tem aquele filme Moneyball, que é de 2010, né? O roteiro do Aaron Sorkin, que é um time de beisebol que foi montado a partir de uma planilha de Excel. Analisaram todo mundo lá que foi dispensado por algum time ou que arremessava estranho, sei lá, e montaram um time vencedor, porque os dados mostraram que isso poderia acontecer. Né? Agora, com essa parte das IAs generativas, isso está facilitando ainda mais, e eu não vou dizer democratizando, mas facilitando o acesso a isso, não só para quem tem muito dinheiro para investir numa ferramenta de análise com IA, mas também quem tem menos dinheiro para fazer isso, mas vai poder usar as ferramentas comerciais aí para chegar no mesmo fim, né? Que é legal para todo mundo.
E Marcos, né? Onde que a gente pode encontrar essa IA, entre aspas, esportiva atualmente?
Hoje em dia, acho que o principal exemplo que apareceu foi o do time espanhol Sevilla, né, que usou até em parceria com a IBM, tem o Watson X, que é, mal comparando, é o ChatGPT deles, né, um pouco mais parrudo do que isso, mas que está fornecendo como parceria para empresas mesmo essa estrutura toda de análise e consumo de dados para IA. Então eles fizeram uma ferramenta para fazer a análise, desde a parte de você encontrar os talentos, as joias brutas ali, né? A ferramenta é o Scout Advisor, que analisa diversos dados, e é o que eu digo dos estruturados, né? Que você põe na planilha, peso, altura, o quanto corre, etc, etc, até a parte não estruturada, que é assim, né? Relatório de olheiro que foi lá no time de base, cadastrou, pô, esse moleque aqui, essa menina aqui, tem potencial, né? Isso tudo você alimenta na ferramenta, e a ferramenta vai ajudando o Sevilla a montar melhor ali a equipe, quando que vale a pena investir mais no tipo de jogador, quando não, né? Encontra coisas que não são óbvias para depois fazer parte do time e tem dado resultados interessantes. E mais do que isso, e esporte e saúde sempre andaram muito juntos, né? Você tem até o AlphaFold lá do Google, da DeepMind, etc., começou como um projeto de fazer, sei lá, um jogador virtual de Atari, aprender a jogar sozinho e virar o melhor jogador de Atari do mundo, sem nunca ter aprendido o jogo, nada assim, né? Isso migrou para quê? Para hoje eles conseguirem prever a dobra molecular, para ver como é que os medicamentos vão ser, vão reagir com o corpo de cada um, etc. Então, aqui você tem de um lado a IA analisando o pessoal que vai jogar, e do outro lado você tem IAs que vão saber exatamente o tipo de corpo daquele jogador ali, vai reagir melhor a esses estímulos, a essa alimentação, etc. Então, as possibilidades são infinitas com isso, o que é legal para todo mundo.
Não, com certeza. Marcos, agora com relação à transmissão de jogos, né? Já tem inteligência artificial atuando nessa área também, né?
Sim, tem uma plataforma que tem chamado atenção, é aquela Zapping, que faz o reconhecimento do que está acontecendo na partida para identificar quando saiu um gol, por exemplo, e aí quem não pegou a partida lá no começo já pode acessar e de forma automática ver os principais lances, que seja o gol ou um highlight maior da partida, e consegue acompanhar a minutagem certinho ali, né, e vai sinalizando e facilitando o acesso desses momentos principais. Mas aqui também, né, mas acho que mais do que... esse é o tipo de trabalho que antes um humano já conseguiria fazer. O que o humano não conseguiria proporcionar são coisas como, por exemplo, aumentar muito as chances de interatividade e personalização das transmissões, né? Uhum. Imagina você pegar tudo o que o Zidane já deu de entrevista na vida, etc., treinar um modelo para que o Zidane comente em português a partida do Ibis e Corinthians, não sei, né? Então, esse tipo de... E você poder personalizar, sei lá, agora faz a voz do Zidane falar como se fosse o estilo do Casimiro. Então, esse tipo de coisa para deixar interativo e de acordo com o gosto da pessoa que está assistindo, é mais poderoso até do que você ter ali um lance selecionado automaticamente pela IA, exibição de dados na tela também, né? Você em tempo real mostrar as estatísticas que importam ali para quem está assistindo. A pessoa se importa muito mais com, sei lá, se o time dela está correndo mais do que na semana passada, do que tentativa de chutes a gol. Ela poder ter isso alimentado para ela em tempo real e deixar a partida mais proveitosa para quem está assistindo, usuário por usuário, que é bem interessante.
Marcos, até nas apostas esportivas a gente já tem IA hoje, né?
Sim, sim. Você... É aí que as IAs brilham, né? Essas IAs novas, que é a mesma coisa de dados de análise de jogadores ali no começo, né? Então, se você tem um esporte em que praticamente todos os aspectos dele são quantificáveis, e do outro lado você tem uma dinâmica em que quase tudo é apostável, é perfeito, né? E aí entra toda a parte da reação até ao vivo, de você entender como é que tá um time. Imagina que você tem a IA analisando ao mesmo tempo os 22 jogadores em campo. Porque a teoria, né, a semana inteira o time prepara, dá entrevista, você monta ali a equipe que vai jogar, etc. Acabou aí a ciência, né? Porque o primeiro pontapé no campo, se a bola for para a direita e não para a esquerda, é um outro jogo, né? Uhum. Então você ter aí analisando em tempo real isso, assim, ah, o jogador X, o zagueiro, tá pulando 30 centímetros a menos hoje por algum motivo. A chance dele perder uma disputa de cabeça é maior, por isso a chance do time fazer... Então você ir reagindo em tempo real a esses dados é poderosíssimo. E aí é uma impressão minha, né? Eu não sei até o quanto a gente vale a pena falar sobre isso, mas a parte de apostas, principalmente, é uma coisa que tem me deixado meio inseguro do quanto isso está prevalente aí no mercado e permitido e etc. Então, acho que aqui, de todos os aspectos que a gente está conversando, é onde a IA tem que ser colocada com mais responsabilidade, com mais atenção, porque, enfim, né? Tem toda a parte de regulação e de jogar e vício, etc. Mas essa parte de exploração dos dados, quantificação disso e as plataformas de apostas poderem tirar proveito disso, aqui sim, nem o céu é o limite. Dá para fazer literalmente o que for aqui. E isso também é, tirando o risco, também é interessantíssimo, né?
Não, com certeza, tá ficando cada vez mais fácil, né? Agora, onde não poderia pautar inteligência artificial também, né? Eu acho que isso já era mais do que esperado, são nos esportes eletrônicos também, né, Marcos?
Sim, você tem o EA Sports de futebol 24, né, que eles incorporaram a tecnologia de IA para aproximar os jogadores ali virtuais mais da realidade. Então, desde a parte de mimetizar melhor os movimentos e entender melhor o estilo de jogo de cada personagem, né, de cada jogador de verdade que acaba virando ali o personagem, enfim, o jogador virtual. Então, com isso, você passa a proporcionar partidas cada vez mais realistas. E o prazer de você jogar isso sabendo que, sei lá, você como controlando o time, que o Miami lá com o Messi, você vai passar a bola pro Messi e ele vai ter os mesmos, até os cacuetes de movimentação mais parecidos com a realidade. Isso aumenta muito a sensação de realidade do jogo, o prazer do jogo, né? Você tem a Sapien, por exemplo, da Frostbite, que deixa a partida mais próxima ainda da realidade. A parte imersiva também é muito interessante, né? Então aqui... Acho que juntar a IA com imersão vai aumentar muito esse prazer de jogar, abrir possibilidades também, né, de você acompanhar as partidas, desenrolar da partida, interagir com isso, com mais sensação ainda de realidade, né? Antes a realidade era focada mais naquele hiperrealismo gráfico, né? Os jogadores parecem mesmo de verdade. Agora, cada jogador, você vai sentir que é como se fosse o jogador mesmo ali, se comportando como ele costuma se comportar no gramado, o que é também muito bacana de ver isso chegando mais rápido do que a gente imaginava, né?
Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é: quando foi criada a primeira inteligência artificial? Bom, a máquina de Turing, criada em 1936, é considerada a fundação daquilo que conhecemos hoje como inteligência artificial. Esse dispositivo era capaz de executar processos cognitivos, desde que os passos fossem quebrados em pequenas etapas individuais representadas por um algoritmo. Desde a criação da máquina de Turing e durante a Segunda Guerra Mundial, diversos cientistas de diferentes áreas começaram a trabalhar juntos. Foi assim que especialistas em neurociência, engenharia, matemática e computação, incluindo Alan Turing, começaram a discutir a criação de um cérebro artificial. Até que em 1956, durante a conferência de Dartmouth, o campo de estudo voltado para a inteligência artificial foi criado.
Marcos, agora com toda essa evolução, é claro que o mercado vai precisar de profissionais cada vez mais especializados, né?
Sim, isso. E não só isso, mas todos os mercados estão percebendo que existe uma necessidade gigantesca de prestar atenção à inteligência artificial, achar as formas como a IA pode ajudar cada um dos mercados. Então, a gente vê na própria Alura as pessoas de diferentes mercados e segmentos, profissões, se interessando pelos cursos que têm a ver com o IA, especialmente o Python, que acaba tendo uma barreira de entrada um pouco menor para um primeiro contato com a linguagem de programação, e o Python é muito usado pelas ferramentas de IA. E passada aquela empolgação inicial que parecia que o ChatGPT ia conseguir fazer tudo, hoje, 2 anos depois do lançamento, a gente percebe que não é exatamente tudo, mas é coisa pra caramba. E mais do que isso, a gente está aprendendo a aplicar a nossa necessidade e fazer caber dentro do que ele tem a oferecer, né? Então, a gente, no começo do papo aqui, a gente falou sobre o Sevilla, junto com a IBM, que tem o Watson, fazendo a ferramenta para tirar benefício próprio. E aí, uma coisa que a gente, conversando com profissionais do mercado, percebe que todo mundo que trabalha com modelos de IA fala o seguinte: o modelo de IA, o benefício que você vai ter, ele tem exatamente a mesma qualidade dos dados que você colocar nesse modelo. Uhum. Então, se você preparar um modelo para o tipo de dados que você tem na empresa, ou então, se você tem uma empresa que tem um modelo e vai estruturar melhor os dados para colocar por lá, o benefício que vai ter é gigantesco. E isso, falei sobre jogos e medicina agora há pouquinho. A gente tem conversado com pessoas que trabalham, por exemplo, com astrofísica e que estão usando as mesmas ferramentas e linguagens de IA de quem trabalha com IA na saúde pública de São Paulo, de quem trabalha num banco e está usando IA para falar sobre análise de crédito e etc. Então, as empresas estão, que bom, né, prestando mais atenção nisso e vendo que é essencial você ter pessoas que saibam o que estão fazendo nesses mercados, estejam se capacitando e se atualizando e aprendendo. E parece uma tecnologia muito distante, muito alienígena, mas não, é acessível. Não é fácil de aprender como se fosse Matrix, mas ainda assim, ela é mais fácil de aprender do que a gente imagina. A gente tem visto muita gente se interessar e tirar proveito disso.
Marcos, agora diz uma coisa, a pessoa que quiser, né, se interessar, quiser trabalhar nesse nicho esportivo barra inteligência artificial, ela deve focar em quê? É em programação? É engenharia de prompt, né? Como é que você avalia isso, né? Em que essa pessoa deve focar para falar assim: olha, eu vou começar a trabalhar com inteligência artificial no esporte, né? O que eu devo aprender?
Mais programação do que engenharia de prompt. Porque engenharia de prompt, você está trabalhando em cima de uma ferramenta que foi construída. Você aprende a utilizá-la. Com a programação, você molda a ferramenta como você quiser. As possibilidades se expandem muito, né? Então, e a parte de a própria engenharia de prompt, ela é importante você saber como tirar proveito ali de uma ferramenta. Estou usando o ChatGPT como exemplo, mas tem diversas outras, mas você saber como perguntar para que o ChatGPT te responda o que você precisa, né? O que está acontecendo, a gente vê as ferramentas recebendo a pergunta, ela própria reformula a pergunta que você enviou para que ela fique mais dentro do que o ChatGPT pode te oferecer de resposta melhor, para a imagem também, né? Você fala assim: quero a imagem de uma criança jogando futebol, sei lá. quando você passa isso para a ferramenta de geração de imagem do ChatGPT, que é o DALL-E, ele próprio reescreve. Ele fala assim, quero uma criança, uma foto hiperrealista no pôr do sol, da criança jogando um gramado verde, bonito e meio... Então ele próprio está reescrevendo esse prompt. Isso para dizer o quê? Que essa parte da engenharia de prompt como a ciência mesmo, ela tende a ficar um pouco menos importante, ainda que seja importante, para você chegar no mesmo resultado de alguém que não tem esse conhecimento todo, porque a ferramenta está resolvendo isso. Então, aprender a programação, você ou pegar os modelos de código aberto, você tem aí o do Facebook, né, da Meta, que é o Llama. Inclusive, a IBM com Watson X usa alguns modelos da Llama para oferecer algumas ferramentas. Então, você saber o que fazer com isso, acessou um GitHub e falei agora, né? Você pegar isso, baixar e passar a moldar o que você precisa para a sua empresa, para a sua necessidade, isso com certeza vai trazer benefícios maiores, especialmente no mercado de jogos, que está ficando cada vez mais amplo, mais aberto também, não só da parte de possibilidades técnicas, mas de aplicabilidade também, de acesso, né? A gente falou aqui do EA Sports e etc., mas você vê empresas adotando não só a parte de gamificação, mas as tecnologias voltadas para jogos, para outras coisas. Medicina, vou falar de novo sobre medicina aqui, o Unreal Engine, por exemplo, e outros motores de geração de conteúdo 3D de jogos sendo usados para arquitetura, enfim, para medicina. Então, você aprender a moldar a IA e as ferramentas com essas tecnologias vai ser muito mais importante do que você aprender, entre aspas, só o jeito certo de perguntar para o modelo alguma coisa.
Semana passada, ou não lembro, 15 dias atrás, veio o CEO da chefão lá da NVIDIA dizendo que para que as crianças não precisa, para que as crianças elas não deveriam mais aprender a programar, né? Porque a inteligência artificial ia fazer isso para a gente. Ele foi totalmente massacrado, porque as pessoas começaram a falar: pô, você quer vender inteligência artificial? É óbvio que você ia desencorajar as crianças a aprenderem programação, né? E eu acho que é por esse lado mesmo, né, Marcos? Não adianta nada você ter uma inteligência artificial que minimamente saiba programar, se você, desse lado aqui, não sabe o que pedir e não sabe como avaliar essa inteligência artificial. Porque a partir do momento que você não sabe programar, você tem que aceitar tudo que ela te proporciona, né?
Exatamente isso. E uma observação sobre que o Jensen Huang, né, que é o CEO da NVIDIA, ele falou... Ele deu a declaração dele e ela foi entendida, talvez, de um jeito meio estranho, que a impressão que eu tive que ele disse foi o seguinte: programação não vai ser mais o único jeito de você codar, de você saber a sintaxe da linguagem, etc. Então, já que estamos caminhando para isso, vale a pena você, além de ter as crianças programando, você ter elas aprendendo a interagir com essas IAs. Eu acho, acho que é o Reid Hoffman que falou... É um exagero, mas exemplifica bem a situação, que ele falou assim: a linguagem de programação do futuro vai ser o inglês. Não vai ser isso, mas é um pouco disso, né? Então, se você tiver as crianças desde a base ali aprendendo, sim, os conceitos de programação, que nem seja lógica de programação, para ser mais agnóstico, de linguagem, junto de aprendendo lá desde a base também a lidar com as ferramentas que estão aparecendo agora, lá na frente você vai ter pessoas preparadas para o mercado de um jeito muito mais completo do que hoje em dia, entre aspas, só com programação ou, entre aspas, só com a IA. É essa mescla, né? Então, teve um pessimismo sobre o que ele falou, mas a intenção, talvez ele poderia ter se expressado de um jeito diferente, ele certamente vai se expressar de um jeito diferente aí no futuro, mas existe um otimismo que dá para olhar para isso e ele é bem empolgante, é bem interessante.
E Marcos, né, você acredita que não só na área esportiva, que é o tema desse podcast aqui, mas em outras áreas também, esse mercado de trabalho utilizando inteligência artificial é algo que está só começando, né? A gente tem aí um ano e meio, dois anos mais ou menos de ChatGPT, né? Como você disse, a gente teve aquele boom, né? Aquele deslumbre inicial com a ferramenta, e agora as pessoas estão meio que... quando a poeira vai baixando, as pessoas começam a entender como trabalhar com a inteligência artificial e não para a inteligência artificial. Você acha que esse é o mercado de trabalho que está no começo e tem muito para evoluir ainda?
Sem dúvida. É que a impressão que eu tenho é que não vai ser um mercado de trabalho. Vai ser uma ferramenta tão comum de trabalho quanto é um e-mail, um navegador, né? Não vai ser a divisão de IA da empresa fazendo alguma coisa. Não. Todo mundo vai ter algo, algum aspecto de IA para trabalhar e entregar o produto de um jeito mais eficiente, mais rápido, mais escalado, né? Então, acho que vale a pena mais olhar por aí do que... E eu concordo com você, é isso. A poeira baixou. Agora estamos entendendo para que cada ferramenta serve, como tirar proveito disso, mais do que achar, meu Deus, não entendemos nada dessa ferramenta, ela vai resolver tudo, mas pode acabar com a comunidade. Não, calma. Mas é todo mundo que usa bastante isso entende que ela é uma ferramenta, assim, como qualquer outra, da qual você vai tirar tanto proveito quanto você investir de tempo para entender o que ela pode proporcionar e como tirar o melhor resultado. É como um buscador, exatamente isso, ou e-mail, né, para trazer para o ambiente de trabalho.
E Marcos, para a gente ir encaminhando aqui para o final, eu acho que a palavra que fica é preparo, né? A pessoa tem que se preparar, se ela quer trabalhar com tecnologia, acho que nem só em tecnologia, né? Hoje em dia, com o avanço da inteligência artificial, eu acho que várias áreas aí a gente vai ter, essas áreas vão ser impactadas pela inteligência artificial. Eu acho que a questão que fica aqui, a lição que fica é o preparo, né? Não adianta você querer entrar no mercado de trabalho ou em qualquer outra área referente ao que diz hoje a inteligência artificial se você não estiver preparado para isso, né?
Exatamente, é não descartar a coisa nova como uma modinha ou coisa da nova geração, não é isso, né? A gente já vê outras tecnologias que foram adotadas ao longo do tempo, né? Você tinha desde o Photoshop com as questões de todas, as fotos agora vão ser manipuladas e não vai dar para acreditar em mais nada. E não foi, teve um pouco disso também, até teve esse caso recente aí da foto, da princesa lá, mas teve um pouco disso também, mas não foi por aí, né? As ferramentas, elas podem ser usadas para ajudar, para trazer um ganho, então a preparação para entender o que elas são, depois, dentro da sua atividade, qual o benefício que ela vai trazer, é essencial. Sim, vai mexer em diversos mercados, assim como outras tecnologias que vieram antes também mexeram em diversos mercados, e tem a parte ruim disso, que a gente sabe que tem profissões que vão ser mais impactadas do que outras, mas é aquela coisa que o mundo não pede permissão para ninguém para mudar. Então, já que isso acontece, é fazer melhor da situação, e isso começa com aprender a entender a situação para ver como que você vai tirar mais proveito dela.
Marcos, é isso. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo. Abraço. Bom dia para todo mundo que está ouvindo.
É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como a inteligência artificial está mudando o mundo dos esportes, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por @canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Wallace Moté, e a composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer, e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!